Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula e sua esposa Marisa Letícia, além de mais 6 pessoas, na Operação Lava Jato. Sobre esse assunto, vamos conversar com um sociólogo formado pela USP e também ele faz parte da nossa programação, apresentando o Conjuntura Política. É um dos nossos colunistas. Augusto Rodrigues, obrigado por nos atender. Qual o peso dessa denúncia?
Meus amigos ouvintes da Rádio USP, meu caro, o peso é enorme, é imenso, né? Quer dizer, na verdade, essa denúncia representa quase que um libelo quase final contra o Partido dos Trabalhadores e contra o ex-presidente Lula. Há uma preparação da sua prisão, né? Depois que os procuradores disseram tudo aquilo que disseram lá, quer dizer, ele foi o comandante de tudo o que aconteceu em relação aos eventos da Petrobras, vai ficar muito difícil a situação dele, né? Obviamente que talvez ele já estivesse sabendo, porque a Globo News também trouxe a defesa dos advogados do ex-presidente Lula, mas eu fiquei muito impressionado com a forma como foram apresentadas as provas todas, né? Então eu creio que o que nós vimos hoje foi assim, quase que um final de um processo em que as provas contra o ex-presidente foram colocadas. Não é óbvio que vai ter a sua defesa ainda, mas estamos vendo quase uma enorme acusação ao Partido dos Trabalhadores e a forma como o PT dirigiu o país e as estatais, né?
Estamos vivendo aí um momento de eleições municipais e isso torna-se também um peso para o Partido dos Trabalhadores, não?
Ah, não há dúvida. Isso aí vai ter muita influência nas eleições municipais, inclusive na eleição aqui da capital, né, de São Paulo. E com certeza o prefeito Haddad, o candidato do PT às eleições, vai sentir muito o que aconteceu hoje, né?
O futuro político do ex-presidente Lula?
Não, eu acho que agora ele daqui a um pouquinho vai se transformando em réu, tá como figura suja, não tem mais ele. Eu acho que o que está acontecendo hoje vai significar isso, que o ex-presidente Lula não poderá mais ser candidato, não é? Eu acho que é isso que aconteceu hoje, né? Como ficha suja, como daqui um pouquinho réu, não há mais como ele se candidatar. A complicação toda é que toda dúvida de todos nós quais são as consequências, né? Tudo indica que a consequência vai ser a prisão, né, dele, daqui um pouquinho.
Já cai para a justiça comum, né?
Exatamente. Então, essa coisa de transformar-se em réu, nesse sentido, transformar-se em ficha suja, nesse sentido, não poder ser candidato mais, né? E houve, assim, uma investida muito grande dos procuradores da Lava Jato, lá de Curitiba, contra o Partido dos Trabalhadores e contra o ex-presidente. Quer dizer, eles jogaram a última cartada do judiciário contra o ex-presidente. Agora fica mais claro, talvez, o discurso do Celso de Mello e do Janot na posse da presidente Carmen Lúcia no STF há 2 ou 3 dias atrás, né? Quer dizer, eu acho que o processo contra o Lula terminou, né? Tá tudo ali. Daqui para frente, eu acho que é a transformação em réu, né? Acho que os advogados do ex-presidente estão se preparando para a sua prisão, estou imaginando. Não sou advogado, mas eu acho que é isso que deve estar acontecendo.
Um fato histórico, não só na história do ex-presidente Lula, mas para o país.
Ah, de enorme significado, né? Quer dizer, na verdade, nós tivemos um impeachment pela segunda vez, já nesses últimos anos. Tivemos a saída do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e a sua cassação há 2 dias atrás. E agora temos essa denúncia contra o ex-presidente da República. Então, na verdade, é o sistema político brasileiro que está em questão, né? Então, a necessidade, a exigência de uma reforma política é absolutamente urgente, vital, né? Agora, nós devemos pensar só nisso. Como fazer para reformar o nosso sistema político, né? Que está carcomido de ponta a ponta, né? É disso que se trata, né? Estamos todos muito tristes, né? Não há como não ficar triste num momento desse. É impeachment, cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, eleito com maioria, tudo. E agora a preparação, não é, da prisão do ex-presidente da República. Né? Então, não há como nós, tristes, pensarmos que nós temos que rever e renovar e revisar o sistema político do Brasil. Presidencialismo de coalizão não pode mais existir. Que deu no que deu, né? É disso aí, é do que se trata.
E o Brasil como fica?
Bom, agora tem as eleições, né? E agora tem o tema da economia, né? Quer dizer, o novo governo, o governo Temer, tem que fazer o Brasil voltar a crescer, né? E é isso. Agora temos que fazer, por exemplo, nós temos três itens na pauta. O primeiro item é o tema da economia, estou dizendo, né? A meta fiscal, né, tem que ser votada. Talvez não seja votada ainda antes das eleições de outubro, mas seguramente depois das eleições. Em segundo lugar, nós vamos ter que resolver o problema da Previdência. Não há como não resolver, de alguma forma, porque a Previdência está insolvente quase. É, e vai ser muito difícil, embora o presidente Temer seja um homem do parlamento, não é como a Dilma, que nunca esteve lá, e está lá há 20 anos, não é? Mas nós temos, o presidente Temer é do PMDB, e tem eleições futuras em 2018. Então, todos nós estamos esperando que haja um crescimento da economia que depende e exige medidas radicais, né? E que vai ser muito difícil com essas eleições que estão à mostra aí, estão futuras, que o Congresso vote essas medidas, né, com a urgência que o mercado precisa, né, que os economistas estão exigindo. Então, o Brasil agora tem que voltar, o Brasil precisa voltar a crescer, o desemprego precisa diminuir. Não é? Os nossos amigos precisam voltar a trabalhar, não é? É disso que se trata. 12 milhões de desempregados, isso é insegurança, isso, né? Então, todos nós estamos torcendo para que o que aconteceu no Rio nas Olimpíadas, o que está acontecendo agora com as Paralimpíadas, não é? Quer dizer, essa superação que está acontecendo, essa alegria, essa satisfação nossa, ficava na televisão à noite vendo o que está acontecendo lá, que isso por conta do país, né? Isso, na verdade, que a nossa autoestima cresça, né? Que nós tenhamos expectativas melhores a respeito do futuro. Mas para isso, dependemos de uma reforma política. É isso. Sem reforma política, eu não vejo nenhuma alternativa. Porque não é só o PT, né? São os partidos todos, né? Que têm que ver o país de uma forma diferente, né? Então, um pouco disso. Mas não há, acho que mesmo aqueles que lutaram pelo impeachment, que são antipetistas, etc., não podem sair desse episódio, enfrentar esse episódio sem tristeza, né? Porque a gente vê onde está o nosso país, né? Tá muito, muito triste.
Conversamos com Augusto Rodrigues. Ele é responsável pela coluna Conjuntura Política, que vai ao ar semanalmente aqui na programação da Rádio USP. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, meu caro. Um grande abraço.